Nosso lar é o reflexo do planeta que teremos. Pequenas ações geram grandes impactos na preservação ambiental. Já pensou sobre isso? O que você anda jogando fora? Já se deu conta que não existe fora? Estamos todos dentro desse negócio redondo, chamado Terra, que precisa de cuidado, amor, atenção e de nós. Este é o nosso espaço. Pense Verde. Vamos debater pequenas e grandes ações para fazer a nossa parte na preservação ambiental. Agora, aqui na tua Rádio Fátima, Pense Verde.
Rafael Vargas.
Olá, boa tarde, tudo certo com você? Estamos chegando aqui com o Pense Verde deste sábado, 17 de agosto de 2024. Na edição de hoje, nós vamos trazer informações a respeito de sustentabilidade, projeções sobre temperaturas e também vamos conversar com o comando do 3º Pelotão de Polícia Ambiental sobre a aproximação da Patran com as comunidades escolares da nossa região. O Pense Verde está no ar no patrocínio de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. Meio ambiente tem tudo a ver com sustentabilidade, não é mesmo? Você certamente já ouviu falar sobre responsabilidade ambiental que as empresas devem ter para vivermos em um mundo muito melhor. O Brasil está no ranking das empresas mais sustentáveis do planeta. Vamos conferir.
O crescimento de empresas sustentáveis é uma tendência significativa no cenário econômico global. Esse movimento tem mostrado ações que contribuam para a proteção do meio ambiente e não apenas para o lucro. E foi revelado pela Time as companhias mais sustentáveis do mundo em 2024. O levantamento também levou em consideração a redução da emissão de gases poluentes, o consumo de energia e utilização de fontes renováveis. O administrador registrado no CRAMG, Conselho Regional de Administração de Minas Gerais, Allen Júnior, especialista em sustentabilidade e responsabilidade social corporativa, fala como as práticas sustentáveis impactam na reputação e no desempenho financeiro das empresas.
Hoje os indicadores ESG, ou os indicadores de sustentabilidade, eles são fundamentais para que as empresas consigam mostrar para os investidores que elas são empresas responsáveis, por exemplo, em relação à mudança climática, à redução de CO2. E quando esses índices eles não são atingidos, né, as empresas elas deixam de captar recursos e, consequentemente, elas deixam de investir, né, na sua cadeia produtiva e, com isso, né, consequentemente, elas deixam de ter fluxo de caixa e elas começam a perder, né, para os seus concorrentes. Então é muito importante ter os índices de sustentabilidade, os fatores ESG, muito bem tratados dentro da empresa, caso ela queira se manter, né, competitiva dentro do mercado atual.
Dentre as 500 empresas presentes na pesquisa, 5 são brasileiras. E o grande destaque foi a rede varejista de moda Lojas Renner, ocupando a posição 22 na lista. Em seguida, o Bradesco, o Itaú Unibanco, o Banco do Brasil e, fechando a lista das companhias brasileiras, está a rede Dor São Luís, do setor de saúde, no ranking mundial. O especialista em sustentabilidade e responsabilidade social corporativa destaca os benefícios que as empresas obtêm ao serem reconhecidas como sustentáveis.
Eu entendo que o principal fator que as empresas que hoje têm seus índices de sustentabilidade elevados, elas inspiram outras empresas, são aquelas empresas que são coerentes com aquilo que elas escrevem, principalmente nos seus relatórios de sustentabilidade anuais. Criar um bom plano de ação para atingir, né, os índices desejados em relação à sustentabilidade das empresas.
O crescimento de empresas sustentáveis reflete uma mudança significativa no mundo dos negócios, onde a responsabilidade social e ambiental está se tornando tão importante quanto a viabilidade econômica. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Priscila Mendes.
Obrigado, Priscila. Seguimos agora com o nosso Pense Verde, destacando uma ação que iniciou na última quarta-feira e que segue até este final de semana. Estamos falando sobre um trabalho de limpeza nos rios do Vale do Taquari e parte da Serra, após as enchentes que devastaram aquela região neste ano. O repórter Alexandre Figueiredo tem mais informações.
O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura, a SEMA, está realizando nesta semana uma ação para avaliar a regulação de fluxo do leito do rio Taquariantas. A iniciativa começou nesta quarta-feira com a abertura das comportas da barragem eclusa de Bom Retiro do Sul. Em atendimento à imprensa, a titular da SEMA, Marjorie Kaufmann, detalha o que motivou esse primeiro trabalho.
Foi uma ideia que se teve porque ocorrem aberturas para manutenção e a gente observa que o nível do rio fica abaixo do normal, principalmente até a entrada do Forqueta, em Lajeado e Estrela. Então é um trecho da barragem aqui até Lajeado e Estrela que a gente vê essa baixa no nível do rio e nós entendemos que isso vai ajudar no diagnóstico.
Nesta quinta e sexta-feira, ações de limpeza pelos municípios, com prioridade para as áreas mais afetadas. Já no sábado, a limpeza seguirá com a participação da população e de voluntários em barcos e lanchas. Na ocasião, serão removidos resíduos decorrentes das enchentes de maio deste ano. Com previsão de que o rebaixamento do nível possa atingir até 2,30 metros, a secretária faz um alerta.
É importante reforçar para a população que durante esses dias, então, vai se observar uma baixa do leito, da altura do leito do rio, principalmente da barragem de Bom Retiro até a Lajeado Estrela. Então, aqueles que costumam navegar pelo rio têm que ter essa atenção, o rio vai estar muito baixo e a gente sabe que tem pontos de acúmulo de areia que podem promover, então, até acidentes. Então, é importante que todo mundo esteja atento a isso.
A ação integra o Programa de Desassoreamento do Estado, que disponibiliza para os cursos hídricos categorizados como de pequeno porte, que estão dentro do Eixo 1, R$300 milhões. As prefeituras interessadas podem pleitear recursos mediante o cadastramento de projetos, com prioridade para os 418 municípios que declararam estado de calamidade ou emergência. A seleção dos projetos será viabilizada por meio de convênio entre Estado e municípios. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Alexandre Figueiredo.
Tudo indica que este final de semana, e pelo menos o início da próxima, será de tempo firme aqui na nossa região dos Campos de Cima da Serra. A Kátia Valente está chegando por aqui com a previsão do tempo.
Previsão do tempo.
Olá pessoal, temos um final de semana já com cara mais de primavera-verão do que de inverno aqui no Rio Grande do Sul, mas a nossa estação é assim mesmo. À medida em que a massa de ar polar vai perdendo intensidade com os dias de sol, né, as temperaturas vão subindo gradualmente. E neste sábado faz até um pouco de calor, sensação de abafamento aqui na nossa região. Temperaturas que podem variar na faixa dos 23 a 24 graus no período da tarde de hoje. Os ventos sopram fracos e sopram de nordeste. No domingo também nós vamos ter a presença do sol o dia todo, temperaturas pela manhã já bem elevadas, 13 a 15 graus, e à tarde a máxima variando entre 25 e 27 graus em média, ou seja, é uma temperatura já bastante elevada para um inverno. E a tendência é de que pelo menos na segunda e na terça-feira o tempo siga firme por aqui. Nós vamos ter mudança no padrão do tempo com previsão do retorno da chuva a partir da quarta-feira que vem. Com a previsão do tempo, Kátia Valente.
Obrigado, Kátia Valente, trazendo a previsão aqui para a região. Você está acompanhando o programa Pense Verde deste sábado, que é uma produção da Central de Conteúdos da Tua Rádio Fátima, com o patrocínio de Cooperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. Agora nós vamos falar sobre a aproximação da Patrulha Ambiental da Brigada Militar com as escolas aqui da região. O terceiro pelotão de Polícia Ambiental, que compreende as patrãs de Vacaria, Lagoa Vermelha e São José do Ouro, tem intensificado as ações de educação ambiental. E para ampliarmos esse assunto, nós vamos ouvir hoje o comandante, o sargento Jean Andreata, e também a soldado Andrea Oliveira, que é instrutora do programa Patrulheiro Ambiental Mirim. Nós começamos com o sargento Jean, que fala sobre a aproximação da Patran com as comunidades escolares.
Falando um pouco sobre as atividades que vêm sendo desenvolvidas pela Patran, considerando também o atual momento em que o Rio Grande do Sul se recupera aí das fortes enchentes, né, que houveram, é mais do que oportuno reforçar, né, as atividades de prevenção com relação ao meio ambiente. E isso a gente consegue trabalhando fortemente com educação ambiental. Também a nível de Vacaria, a gente evidencia um alto nível de animais domésticos em situação de precariedade. Então a gente percebe que muitas vezes a esfera policial propriamente dita, né, aquela de BO, delegacia, no tocante aos animais nem sempre surte um resultado satisfatório no que diz respeito aí à adequação da situação desses animais, né? Então a gente também, por estratégia criminológica e também social, a gente optou investir também em ações de educação ambiental junto à comunidade escolar, na qual a gente já vem vendo algum retorno significativo nessa questão. É importante falar também que o trabalho da Patran, ela se baseia em quatro pilares, que é a prevenção, a atuação qualificada, o treinamento continuado e a educação ambiental. Esse último da educação ambiental, diretamente ligado aí às questões de prevenção, e é onde a gente vem investindo bastante, porque a gente acredita que dá um bom resultado, né? Principalmente trabalhando junto à comunidade escolar, aos professores, às famílias. É um trabalho que a gente também gosta de desenvolver bastante, né? E vem surtindo aí bons resultados.
Recentemente já foi feito um trabalho com a Escola José Fernandes de Oliveira, o Zezinho, aqui em Vacaria, mas pretende-se ampliar esse trabalho ainda neste ano nas outras escolas públicas aqui de Vacaria, Sargento?
Correto. Trabalhamos também com a Escola Padre Pacífico e a José Fernandes de Oliveira. Temos a intenção de, começando pelas escolas estaduais, posteriormente indo para as municipais e particulares, né? E de, nesse sentido, trabalhar com os alunos um pouco maiores, aí, dos terceiros anos do ensino médio e dos nonos anos ali do fundamental, né? Porque com relação aos maus-tratos, é uma situação, a nível de Vacaria, né, mais emergente, né? A gente precisa de uma resposta mais rápida. Então, ali o aluno... já com uma idade um pouquinho, ele já maior, tem um entendimento um pouco mais rápido, essa questão já consegue agir, né, com relação ao seu animal de estimação, uhum. Dar uma olhada ali, orientar o pai e a mãe. Então a gente tem sim essa intenção de estar desenvolvendo junto às outras escolas estaduais, né, as municipais e as particulares também.
Perfeito. Mais algum destaque que a gente pode estar trazendo à nossa audiência a respeito dos trabalhos desenvolvidos aqui em Vacaria e também na região?
Seria isso, Rafael. A gente vem trabalhando forte nessa questão de prevenção mesmo, né? Então a gente conta aí com um efetivo especializado, então a gente conta agora com o efetivo de Lagoa Vermelha e São José do Ouro, que vem apoiando bastante a região de Vacaria aqui, que está com um efetivo um pouco menor, né? Então foi muito benéfico aí para a nossa região.
A novidade mais recente é que em Muitos Capões está sendo desenvolvido o programa Patrulheiro Ambiental Mirim, com 19 alunos da Escola Gina Guanini. O trabalho é desenvolvido pela soldado André Oliveira, que atua na Patran de Lagoa Vermelha e que semanalmente vai até Muitos Capões. Ela explica como que estão sendo realizados os encontros.
O programa, o Patrulheiro Ambiental Mirim, ele vem sendo desenvolvido ali pelo Comando Ambiental já há algum tempo. E agora, há alguns anos, ele virou de um programa para um projeto, né? Ele se estruturou e a gente está tentando multiplicar isso em todos os municípios, né, que a gente atende. A parte ali de Muitos Capões não é parte da nossa área, eu trabalho e atuo em Lagoa Vermelha, só que faz parte do nosso pelotão, que é Vacaria, então a gente fez esse convênio ali para a gente conseguir atender ali, né. A educação ambiental é que nem eu sempre digo para eles, né, para os meus alunos, que a gente começa com eles para eles levarem para casa, para os vizinhos, porque eles são os futuro, eles são o que vão ter, né? A gente está tentando educá-los para que eles tenham um planeta para viver e que eles repassem isso na casa, na família, nos amigos, nos avós. E é que nem eu falo, vocês são os nossos multiplicadores, vocês vão ser os nossos patrulheiros em casa, na vizinhança, né? Tanto é que por isso que se chama Patrulheiro Ambiental Mirim, porque vocês vão multiplicar isso na vivência de vocês.
Que tipo de atividades que estão sendo desenvolvidas com esses alunos lá na Escola Gina Guarnini?
São 10 aulas, né? São 10 encontros e posterior à formatura. As aulas, elas incluem meio ambiente, né? Cada encontro é um tema. É o meio ambiente, é solo, é ar, é terra, é poluição, é fauna, é flora, né? Cada aula tem uma dinâmica diferente. Então é que agora no dia 21... é o nosso segundo encontro ali, o tema é solo, e vai ser feito o plantio de mudas. A gente faz essa parte de recuperação aí. Tanto a gente escolhe ou na escola ali, um local onde precisa de arborização, ou às vezes é um lugar onde o município mesmo tirou algumas mudas para fazer alguma coisa, a gente já faz o replantio, né? Já faz essa parte de arborização novamente com mudas nativas. E aí já é um jeito de ensinar eles que... se tirou, né, vamos ter que repor, Não é só usufruir, como diz, né? A gente já faz essa parte de educação.
Então, além da parte teórica, acontece a parte prática também.
Isso, tem a parte prática. A gente também quase sempre faz um passeio com eles nas últimas escolas que a gente fez, né? Eu levo eles em usinas de reciclagem, né? Para eles verem todo o trajeto do lixo. A gente sempre fala da importância da separação, né? E para eles terem a vivência lá, como é que é quando eles não separam, o trabalho que passam, como é feito a separação, né, para onde é destinado cada tipo de material, né.
Obrigado ao soldado Oliveira e também ao sargento Jean Andreatta, que estiveram conosco comentando sobre essas atividades da Polícia Ambiental aqui na nossa região. Bom, nós estamos nos direcionando para o final do programa de hoje, mas antes nós vamos falar sobre as temperaturas. O mundo já registra projeções para 2030. René Almeida conta na reportagem.
A temperatura média global deve ficar até 1,5 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais até 2030. Isso é o que estabelece o Acordo de Paris, firmado por quase todos os países do mundo em 2015. No entanto, 6 anos antes, o planeta já registra meses com essa temperatura média e os efeitos podemos sentir no cotidiano. O alerta é do cientista brasileiro Carlos Nobre, referência mundial sobre mudanças climáticas.
No final de 2022 e 2023, todos os modelos de previsão da temperatura, eles indicavam que ela atingiria 1,3 graus. 2022, 1,2. 2023, tinha um fenômeno El Niño. Vocês sofreram bastante também com El Niño. E se previa que a temperatura ia de 1,2 para 1,3. A temperatura foi para 1,5. 0,2 graus a mais, e um pouco da explicação é, um pouco, ainda não se tem toda a explicação, é esse derretimento do gelo perto da Antártica.
Para o pesquisador, o Brasil tem um potencial grande para liderar a transição energética no mundo. Além disso, é urgente a necessidade de políticas de educação ambiental e combater o negacionismo climático. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, René Almeida.
Este é o Pense Verde, uma produção da tua Rádio Fátima, com o apoio de Coperval, valores que crescem na cooperação. Os serviços e os investimentos feitos na cooperativa visam sempre o melhor para o associado. Vamos encerrando a edição de hoje, agradecendo a sua companhia, agradecendo ao nosso patrocinador também. Nós retornamos no próximo sábado, neste mesmo horário, com mais destaques e informações sobre meio ambiente. E eu espero por você. Bom final de semana. Até lá.
O Pense Verde da semana já está disponível no nosso podcast. Acesse tuaradio.com.br/Pense Verde e tenha acesso a um conteúdo exclusivo a qualquer momento.